Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e todos aqueles que me ouvem. Aqui quem fala é Nelson Marcos e esse aqui é mais um episódio de Budismo Online, um podcast sobre budismo. E lembrando novamente, não falo em nome de ninguém, sou só uma pessoa que está estudando um pouco sobre essa filosofia e resolvi compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido, né? Hoje eu quero ler um texto aqui e comentar sobre lei de causa e efeito. Acho que o nome já é bem explicativo, mas essa é uma das ideias fundamentais da filosofia budista. Vou começar o texto e em seguida faço alguns comentários. Se alguém estiver ouvindo aí, quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, não sei como é que faz, não sei se a plataforma tem suporte, mas fica à vontade que se eu souber de algum comentário ou sugestão, eu vou dar uma olhada. Começando o texto. A vida, repleta de incertezas, muitas vezes não parece injusta. Alguns sofrem por questões financeiras, outros por doenças ou desarmonia familiar. Almejando a felicidade, porém, somos surpreendidos por adversidades, desempregos, acidentes, desavenças, entre outros, ou simplesmente nos acostumamos com a nossa condição de vida precária. E a tal felicidade parece ser um sonho distante. Aqui ele falou mais ou menos como é a vida humana. Sobre este ponto, o presidente Ikeda orienta. O presidente Ikeda é o presidente da organização budista Soka Gakkai. As pessoas da sociedade atual podem ser comparadas ao navio que perdeu a bússola no meio do oceano. Sem um guia correto para dirigi-las, elas navegam sem rumo para o futuro. Ter uma vida feliz? Este é o desejo acalentado por toda a humanidade. Esta é a razão pela qual, desde a antiguidade, as pessoas têm procurado religiões, e várias teorias têm sido expostas como fontes da felicidade. Quantos podem dizer que já se sentem bem-sucedidos em obter uma resposta satisfatória para todas as suas perguntas? Há uma tendência abrangente na sociedade atual, proeminente em especial entre gerações mais jovens, de desvalorizar a vida humana, incluindo sua própria. Acredito que essa tendência advém da ignorância da lei de causa e efeito. Então, aqui, uma coisa que eu acho muito interessante é. Eu já vi também outra pessoa falar que, principalmente o brasileiro, parece que não tem um projeto de vida, né? E eu não sei se isso é verdade, não estou aqui para ficar falando mal de brasileiro ou de qualquer outro tipo de pessoa, mas pelo menos com as pessoas que eu tive contato, foram poucas as pessoas que passaram pela minha vida que eu conheci aquelas pessoas que tinham um plano de vida. E é interessante que quando a gente não tem um plano de vida, essa analogia é perfeita, a gente fica à deriva, sem uma bússola no meio do oceano. Por que isso? Porque a bússola é quem dá o norte, a bússola é quem dá a direção, mas se a gente não quer onde, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qual a direção que a gente vai seguir, né? Então, o que que isso agora tem a ver com a lei de causa e efeito e com o budismo? Vamos continuar lendo para ver como é que acontece essa ligação. Quando falamos em causa e efeito, imaginamos uma série de situações do dia a dia em que se observa claramente a relação entre a ocorrência do fato e o motivo que o causou. Assim, dizemos, por exemplo, que uma determinada pessoa sofreu um acidente automobilístico devido à alta velocidade que estava dirigindo, que um estudante passou nos exames por ter estudado as matérias com afinco, que uma inundação foi causada por uma forte chuva, ou ainda que a causa de um incêndio foi um curto-circuito na instalação elétrica. Mas ocorrem também muitos acontecimentos cujas causas não conseguimos enxergar de forma muito clara. A dificuldade de perceber essas causas torna-se ainda maior, especialmente quando se trata de fatos negativos relacionados à própria vida. O budismo de Nichiren Daishonin esclarece que todas essas questões podem ser observadas sob a luz da rigorosa lei da causalidade que permeia todo o universo. Na escritura Carta de Sado, Daishonin escreve: "O indivíduo que escala uma montanha, consequentemente, terá de descer. Uma pessoa que insulta uma outra será desprezada. Alguém que deprecia o belo nascerá feio. Quem rouba o alimento e as roupas de outros nascerá no mundo da fome. Esta é a usual lei de causa e efeito." Sobre o ponto de vista budista, a lei de causa e efeito é rigorosa e abrange o passado, o presente e o futuro de nossas existências. Produzimos causas boas ou ruins a todo instante, com pensamentos, palavras e ações. Ou seja, nossa vida atual é efeito de causas geradas no passado e no presente. E, portanto, esses resultados são de nossa única e exclusiva responsabilidade. Na escritura Abertura dos Olhos consta a seguinte passagem. O Sutra Shindikan afirma: "Se deseja compreender as causas que existiram no passado, veja os resultados que são manifestados no presente. E se deseja compreender quais resultados serão manifestados no futuro, olhe as causas que existem no presente." Muito bem. comentários da minha interpretação. Quando a gente fala sobre quem rouba vai nascer no mundo da fome, né? Ou quem deprecia alguém que deprecia o belo nascerá feio. Eu acho que isso não é no sentido de punição. Não é no sentido de que você pisou no rabo do cachorro e na próxima vida um cachorro vai morder você. Eu acho que a ideia é tratar isso de forma no mundo real. A partir do momento que eu roubo alguém, a partir do momento que eu causo um mal a alguém, eu estou vivendo num mundo onde há roubo. Eu estou vivendo num mundo onde há mal. Então, quando eu causo coisas à minha realidade, mesmo que eu não seja a pessoa que vá sofrer imediatamente, eu estou transformando esse mundo que eu vivo. Então, se eu sou desonesto, eu vivo num mundo desonesto. Mesmo que todas as pessoas ao meu redor sejam honestas, eu estou trazendo desonestidade para esse mundo. Então, ele passa a ser desonesto. Então, quando a gente fala de lei de causa e efeito, acho que para mim o ponto mais interessante é justamente isso. A gente constrói o mundo que a gente vive. E é claro que pode existir coisas que acontecem ao nosso redor que não são diretamente causadas por nós. No Brasil, a gente pode ter um exemplo da corrupção. Você pode estar numa turma onde as pessoas não querem estudar e atrapalham a aula. Enfim, existem diversas coisas que podem acontecer. Mas o mais importante é que tipo de realidade as minhas ações estão construindo. Quando eu estou numa turma que todo mundo faz bagunça, eu desisto e faço parte da bagunça, desisto de aprender, ou eu tento esperar os meus colegas de forma que eles busquem aprender um pouco mais, ou tento fazer o meu melhor para incentivar o professor a continuar dando aula. Então a gente tem uma série de oportunidades aí que a gente pode lidar e que, independente da nossa escolha, haverão resultados, né? Então haverão efeitos que serão gerados pelas causas. E aí cabe a reflexão, né? Que causas eu tenho feito na minha vida? E acho que principalmente essa frase aqui, acho que é muito legal. Se você quiser compreender o que foi feito no passado, você pode olhar o que está acontecendo no presente. E se você quiser saber o que vai acontecer no futuro, você também olha no presente. Então, à luz do budismo, né, passado e futuro estão contidos no presente. O presente é o reflexo do que aconteceu no passado e o futuro é reflexo do que a gente está fazendo no presente, né? Então, acho que isso aí reforça a importância do presente e a importância de a gente levar uma vida baseada nesse conhecimento, sabe? Da lei de causa e efeito, que tudo que a gente faz vai gerar um efeito. Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, mas alguma coisa vai acontecer. Vamos ler mais um pouco aqui. Um ponto muito importante ao analisarmos a lei de causa e efeito é que ela reside em nossa própria vida e não em algum outro lugar. Em outras palavras, fazemos as causas que queremos e recebemos os efeitos que merecemos. Por mais que ninguém saiba ou veja o que fazemos, tudo é registrado nas profundezas de nossa vida. Então acho que isso combina bem com o exemplo que eu falei, né? Se todas as pessoas forem honestas ao seu redor e você for uma pessoa desonesta, você vai estar vivendo uma realidade de desonestidade. E isso vai gerar algum efeito na sua vida. Pode ser que ninguém te descubra, mas isso vai gerar algum efeito na sua vida. E não se trata de algum tipo de causa externa que faz, ou que pune, ou que julga, ou que equilibra as coisas. Na visão budista, a lei de causa e efeito, ela reside na sua própria vida. Então não tem como você escapar dela. Então, todas as causas que você faz, inevitavelmente você terá que lidar com os efeitos. Continuando o texto. O budismo considera não somente esta vida, mas também todas as incontáveis existências já vividas desde o infinito passado. Nascemos, vivemos e morremos inúmeras vezes, mas o nosso eu fundamental permanece como essência eterna da vida. Para entender os resultados da nossa vida, é importante analisar causas que geramos constantemente desde o infinito passado. Para simplificar, de maneira superficial, classifiquemos todas essas causas em positivas e negativas. Figurativamente, colocando as causas negativas num prato da balança e no outro o prato as causas positivas, podemos analisar o seguinte: se o prato de causas positivas pender mais, isso significa que são mais causas positivas do que negativas. Então, desfrutaremos dos efeitos positivos de todas essas causas. Isso não quer dizer que as causas negativas não terão seus efeitos. Se existe a causa, o efeito se manifesta infalivelmente, cedo ou tarde, em algum momento da vida. Mas, Como os efeitos positivos são mais abundantes devido ao balanço positivo das causas acumuladas, a vida terá mais felicidade que sofrimento. Seguindo o mesmo raciocínio, se o prato da balança pender mais para o lado das causas negativas, significa que foram feitas mais causas negativas do que positivas e veremos uma vida infeliz, arraigada nos numerosos sofrimentos decorrentes dessas causas. Naturalmente, a vida não pode ser equacionada tão simplesmente assim. A dinâmica da vida avança num complexo emaranhado de fatores interdependentes que estabelece o destino ou karma da pessoa. No entanto, o exemplo da balança ilustra a essência do processo pelo qual age a lei de causa e efeito. Portanto, independente da nossa atual condição de vida, é imprescindível que a cada dia acumulemos mais e mais causas positivas a fim de construir a verdadeira felicidade. Essa última frase aqui é sensacional, sensacional. Independentemente de nossa atual condição de vida, porque isso é muito maneiro no budismo. O budismo, assim, você vai ter os efeitos da causa do passado, mas o budismo não está preocupado com o que aconteceu no passado, sabe? O budismo não está preocupado qual é a condição que você viveu até um segundo atrás. O budismo quer saber o que você vai fazer com a sua condição atual de vida a partir desse momento. E o que ele fala? Que é imprescindível que a gente comece a acumular mais causas positivas a fim de construir a verdadeira felicidade. Então, quando a gente fala acumular mais causas positivas, não é ser bonzinho, não é ser legal, não é nada disso. Mas é você fazer as coisas que você acredita que você deve fazer para que você possa construir a verdadeira felicidade. E olha que verbo bonito. Construir a verdadeira felicidade. Então, assim, a felicidade, nesse momento aqui, da forma como nós estamos falando, é uma construção. É algo que você vai construir. Você não vai simplesmente se sentir, não vai simplesmente aparecer, você não vai mais simplesmente, estou sentindo felicidade. Não, você construiu a sua felicidade. É claro que aqui nós estamos falando do ponto de vista teórico e que na prática o desafio é muito maior. No dia a dia, acumular as causas positivas não é tão simples. Às vezes é um chefe que enche o saco, às vezes é um problema familiar, às vezes é uma dificuldade financeira, mas independente do que se esteja passando, nós devemos nos esforçar para realizarmos as causas positivas que vão nos direcionar para a construção da felicidade. Só que para isso é muito importante que a gente tenha compreensão do que é felicidade para a gente. Porque cada um pode ter o seu conceito de felicidade. Mas se a gente não tem o nosso conceito de felicidade, a gente volta a ser um barco à deriva. A gente tenta fazer causa positiva e às vezes não consegue e às vezes faz negativa. Por quê? Porque a gente não tem a bússola. A gente não tem um direcionamento. A gente não tem para onde ir. A gente não sabe. Então, esse é o segundo texto sobre a lei de causa e efeito. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de podcast para ver se vale a pena ler mais um. 13 minutos. Vamos ler mais um texto? O último? Vamos ler o último. Uma vez que temos consciência de que tudo o que vivemos no presente é resultado de nossas ações do passado, o que devemos fazer? Não podemos ficar numa posição passiva, pois isso não nos levará a lugar algum. Devemos começar a fazer causas positivas que superem as negativas, para colhermos resultados positivos no futuro. Na obra Nova Revolução Humana, o presidente Kida afirma: o budismo expõe que se uma pessoa comete algum mal contra seus semelhantes, terá de trilhar o curso da infelicidade como resultado dos atos negativos do passado. Entretanto, este é apenas um aspecto dos ensinos budistas. Se a vida se restringisse apenas a isso, as pessoas teriam de viver em constante insegurança, justamente por não conseguirem saber as causas negativas das existências passadas, tendo de carregar inclusive um grande complexo de culpa. Além disso, o destino seria algo previamente delineado e provocaria nas pessoas o desinteresse pela própria vida, tornando-se adeptas de um modo de vida passivo, no qual a única preocupação seria de não cometer nenhum mal. O budismo de Jinen Daishonin transcende o limite da concepção superficial da causa-efeito, de castigo e recompensa, e revela a natureza real da causalidade e a forma como recuperar o estado de pureza da vida existente desde o infinito passado. Então, o budismo de Jinen, ele segue essa linha de não acreditar nessa punição e recompensa, né? Na verdade, tudo é causa e efeito. E se é punição ou se é recompensa, tudo depende de como a gente lida com aquilo, né? Então, acho que o mais importante é manter essa linha de raciocínio de que o que mais importa é fazer com que acumulemos causas positivas a partir desse momento. E que não há necessidade de ficarmos preocupados com as causas negativas. A ideia é construirmos uma vida tão forte, a ideia é construir a verdadeira felicidade, tão forte, mas tão forte, que quando os efeitos das causas negativas que nós fizemos no passado se manifestarem, nós estejamos prontos para lidar com eles. Continuando o texto. O presidente Ikeda também escreveu. O presidente Toda, que foi o segundo presidente da organização Soka Gakkai, disse o seguinte: se nessa fria lei de causa e efeito estivesse encerrado todo o budismo, então teríamos de considerar nosso destino fixo e imutável. Seríamos impelidos a viver passiva e timidamente para não cometermos nenhum outro ato errôneo. Uma lei superficial não tem nada a ver conosco que vivemos nos últimos dias da lei. Nós necessitamos de uma lei suprema que nos habilite a ultrapassar as barreiras das causas e efeitos para evidenciar a natureza de Buda inata em nossa vida. Foi Nichiren Daishonin quem, respondendo a essa necessidade, estabeleceu a lei para demolir o destino que continua desde existências passadas e assim reconstruir o melhor. Isso é a recitação do Namo Rinpoche Kyo. É a fórmula da mudança da vida para um destino melhor. Então, essa é a principal prática. Acho que é a primeira vez que estou falando disso aqui, ou não. Essa é a principal prática do budismo Nichiren Daishonin, né? É a recitação do Namo Rinpoche Kyo. A gente pode falar aqui como se fosse uma recitação de um mantra. O Namo Rinpoche Kyo é essa lei de causa e efeito que permeia o universo, é a lei da vida, é tudo aquilo que abarca o universo. Então, quando nós recitamos o Namo Rinpoche Kyo com esse desejo de construir a verdadeira felicidade, de compreender a nossa vida, de sermos felizes, nós podemos encontrar dentro da gente as respostas que nós procuramos para ser verdadeiramente felizes. Continuando o texto. Nichiren Daishonin reformulou a limitada visão da lei de causa e efeito e elucidou a lei da causalidade mais fundamental. Eita! E elucidou a lei da causalidade mais fundamental que permeia as profundezas da vida humana. Mesmo que não tenhamos acumulado boa sorte alguma no passado, a partir do momento em que tomamos fé no Gohonzon, estaremos dotados da causa e efeito para o estado de Buda. Nesse instante, seremos capazes de abrir a porta para um futuro de ilimitada boa sorte. A chave para essa porta é a singular palavra fé. Acho que aqui precisa explicar um pouquinho. A partir do momento, fala assim, a partir do momento que tomamos fé no Gohonzon, o Gohonzon, ele é um objeto, ele é um pergaminho que os praticantes do budismo de Nichiren Daishonin têm em sua casa, e eles fazem a recitação do mantra olhando para esse pergaminho, que nós chamamos de Gohonzon. O que que está escrito, o que que tem nesse Gohonzon? Na verdade, o Gohonzon, ele é uma simbolização de tudo que nós temos na vida. Se você ouviu o podcast sobre os 10 estados de vida, os 10 estados de vida estão representados nesse Gohonzon, o Namo Rinpoche Kyo, tudo aquilo do universo, né? Toda a mitologia budista que representa cada parte da natureza humana está representada nesse pergaminho. E a ideia é que, ao olharmos para esse pergaminho, é como se estivéssemos olhando para a nossa própria vida. E quando nós recitamos o Namo Rinpoche Kyo, é como se nós estivéssemos pulindo aquele pergaminho para olharmos melhor a nossa vida. E para que tudo isso funcione, é preciso que a gente tenha fé. Mas fé em quê? Fé na gente. Fé na força que cada um traz dentro de si. Fé na sua energia, fé na sua capacidade, fé em você. Para que essa fé possa ser extraída em forma de ação. E assim você possa realizar aquilo que você realmente deseja. O texto continua. Numa escritura consta: a lei de causa e efeito é como flores e sementes. Suponhamos que alguém lance fogo em uma área de 1.000 milhas de campo de capim seco. Ainda que a chama seja débil, como a luz de um pirilampo, ela instantaneamente consumirá uma porção de capim. 2, 10, 100, 1.000 e 10.000 porções mais. Todas as plantas de uma área ou de 10 ou 20 acres serão queimadas em questão de segundos. Conforme essa frase, ainda que uma fraca chama seja jogada em um campo de capim seco, o fogo rapidamente se espalhará por toda a área. Da mesma forma, a lei budista da causalidade promete-nos que a nossa que, se a nossa fé brilhar vigorosamente, nunca falharemos em obter o caminho para um grandioso futuro. É como a flor de lótus, que floresce apresentando simultaneamente suas sementes. É por essa razão que a lei da flor de lótus é chamada de lei da simultaneidade de causa e efeito. Aqui se assenta a razão pela qual o budismo de Nichiren Daishonin é a mais grandiosa e suprema religião do mundo. Palavras do autor. Então, vamos lá falar sobre isso aqui. A flor de lótus, ela parece que é, eu não entendo muito de botânica, mas parece que a flor normalmente ou ela dá a flor e depois dá a semente. E a lei de lótus e a flor de lótus, ela tem essa característica de simultaneamente ela dá a flor e a semente. É a única, talvez uma das poucas flores que façam isso. Ou pelo menos é popular por isso. E o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que a gente acredita que a gente tem a força, o potencial, a capacidade para transformar a nossa vida, a partir desse exato momento a nossa vida está transformada. Então a gente não precisa esperar que algo aconteça. A gente não precisa esperar que algo extraordinário se comprove. Quando a gente realmente tem fé e acredita e vive nessa crença que o potencial para a resolução dos nossos problemas e que para a construção da felicidade está dentro da gente, a gente passa a ser feliz naquele exato momento. É claro que a gente precisa ter cuidado para não viver iludido, para não viver no mundo das ilusões. É preciso que essa fé seja verdadeira. Ela não pode ser baseada em uma frase motivacional ou no humor do seu dia. É preciso que ela venha de dentro, do lugar mais profundo da sua essência, e que ela ocupe todo o seu ser, para que assim você possa então viver essa transformação verdadeira. Tá bom? Por esse episódio é só, tá? Muito obrigado a quem pôde ouvir. Eu ainda estou experimentando, então estou experimentando os formatos, estou experimentando equipamentos, estou experimentando os que tipos de textos que eu vou usar. E mais uma vez, já falei assim como eu falei no começo, é uma produção independente, não falo em nome de ninguém. E se você tiver sugestões, comentários, dúvidas ou críticas, deixa aí em algum lugar que possa ser que tenha. E se for o caso, de repente eu vou criar uma página para poder coletar aí feedback. Tá bom? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Desfrute a vida. Um abraço.